Antes de começar a gravação aqui do Nota Sobre Nada de hoje, eu e Guinan, a gente estava, na verdade, trabalhando, né? Ele estava fazendo no Photoshop. Você faz no Photoshop?
Faço os Photoshop, maioria das coisas.
Estava fazendo a capa e a quarta capa da, finalmente, edição impressa do meu livro, em pessoal, né? Que eu. Quem tá comigo aqui há muito tempo, né? Sabe que eu, em 2020 eu escrevi um livro que se chama Impessoal, que é sobre um protagonista muito impulsivo e autossabotador, que aconteceu uma coisa na vida dele e agora ele está conversando com outra pessoa que é uma interlocutora, né, que faz o papel do leitor que está ouvindo a história dele, de como ele chegou até ali. E eu publiquei como e-book na Amazon em 2020, na verdade porque eu queria experimentar participar do Prêmio Kindle. Você lembra dessa época que eu
Sim.
ficava,
Lembro,
pô, será
lembro,
que eu
lembro.
vou ser pelo menos finalista? Mas a verdade é que eu não tinha percebido que aquele livro não tinha nada a ver com aquele prêmio, sabe? Aí ele acabou ficando parado lá e eu, por muito conta de TDAH, de ser procrastinador, de ficar deixando para um momento melhor, eu nunca fiz a edição física, eu nunca fiz uma campanha no Catarse para ele, que sempre foi o plano, sabe? Eu sempre deixei para depois, no momento melhor, e acabou que o momento só foi piorando, sabe? Meu canal foi perdendo o engajamento do algoritmo do YouTube, sabe? Ele foi passando a ser recomendado cada vez para menos pessoas, até o momento que eu decidi que chega, cara, sabe? Eu preciso fazer isso por mim mesmo, de eu imprimir o meu livro, sabe? Só para ele existir, porque existe muita gente que leu e gostou, sabe? Eu sei disso pelas avaliações da Amazon, eu sei disso pelas pessoas que vieram falar diretamente comigo por DM, no Twitter ou no Instagram, de pessoas que gostaram muito, muito de verdade, de amigos que leram porque o livro era meu, mas que claramente se surpreenderam e me falaram que, cara, realmente muito bom. Não consegui parar de ler até o final, sabe? Pessoas que nem tinham tanto a prática de ler livros, né? Eu paguei uma diagramadora para fazer né, para deixar ele bonitinho para ir para gráfica. Ficou irado, né? O Guinan já viu, ficou muito bom,
Nossa, a diagramação ficou
né?
belíssima, tá ligado? Adicionou muito no
Com
livro,
certeza ficou
assim.
lindo. Eu tenho o prefácio do Orlandelli, né? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, à obra, ele é o autor de Chico Bento, Arvorada, que é aquele vídeo que eu tenho no meu canal que é lindíssimo, sabe? É um vídeo muito fofo, sobre Chico Bento. E ele escreveu um prefácio, cara, que as palavras dele são muito fora, sabe? Ele fala que eu escrevo sem penduricalhos linguísticos, mas que é uma trama muito interessante. E também fiz uma capa nova, né? Na verdade, pedi pro Guinan fazer, ele tava fazendo até agora. Uma capa nova para essa tiragem física, né? Porque tinha aquela capa que eu acho icônica, pelo menos. Eu acho aquela capa da Amazon muito icônica. Tanto que eu não vou mudar. Eu vou deixar a capa do e-book como aquela mesmo, porque eu acho que marcou e ficou foda daquele jeito. E eu vou lembrar para sempre daquele livro com aquela capa. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com essa gráfica que eu escolhi, que é uma gráfica online. E depois disso, quando essas cópias físicas chegarem, eu vou adicionar mais algumas coisas. Eu vou adicionar um trigger warning no começo, vai ser a capa de rosto, vai ser um trigger warning, né? Um alerta de gatilho. Porque tem temas de, né, consumo de drogas, depressão, contemplação de suicídio, esses temas mais sensíveis que precisam de um trigger warning quando o livro for chegar em mais pessoas. Mas, em primeira instância, eu tive uma ideia que eu compartilhei com o Guinan antes de começar essa gravação, que eu quero compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem dela. E eu queria explicar em primeira mão para vocês que estão ouvindo esse episódio do Nota Sobre Nada na semana que ele saiu, porque daqui a uma semana eu já vou ter essas edições físicas que eu vou fazer esse teste agora nessa gráfica e vou poder mostrar nos vídeos, no Instagram, no Twitter e vou abrir essa pré-venda que vai funcionar como? Quem comprar durante esse período de 30 dias o livro em pré-venda já vai entrar num grupo de Telegram que vai servir para atualização de impressão, de envios, vai ser lá que eu vou despejar os códigos de rastreamento que a gente descobre que é muito importante quando vende muito livro pela internet. Vai ser um espaço para a gente trocar ideia, para quem comprar o livro trocar ideia sobre a leitura, né? Vai dar para fazer clube da leitura nos próximos meses, quem sabe. Eu também gosto muito de fazer, sabe o quê? Quando eu estou editando um vídeo, eu renderizo uma parte dele e boto no meu YouTube para ver se vai pegar direito autoral. E eu sempre mando essas coisas para os meus amigos, né, Guinan?
Sim.
E eu vou compartilhar esses links com vocês. Essas pessoas vão ter acesso prévio ao audiodrama do Impessoal, quando ele rolar, que finalmente vai rolar, eu queria dizer que eu já achei uma pessoa perfeita para contracenar comigo, para fazer o papel da interlocutora, que é a personagem da professora. É, esse audiodrama barra audiobook barra podcast vai ficar muito irado, porque é um projeto que está dentro do meu coração e eu vou dar o meu máximo para ele ficar foda. Mas também o que eu queria compartilhar com vocês é que quem estiver ouvindo esse episódio nos próximos dias de lançamento vai poder participar dessa pré-venda, que é o quê?
Explica!
Eu vou pedir algumas cópias pra garantir que elas estão perfeitas, pra mandar pra algumas pessoas que tem que receber antes, tipo o Guina, que fez a capa, tipo o Orlandelli, que fez o prefácio. E eu vou abrir também pra quem quiser já garantir uma dessas cópias de acesso muito antecipado, que eu vou numerar na caneta, que eu vou autografar à mão, e pra ter edição física só daqui a uns 40 dias, sabe? Quando terminar a pré-venda mesmo. E pra garantir essa cópia de acesso antecipado é muito fácil. É só me mandar uma DM no Instagram pra peters.felipe ou no Twitter pra felipe_peters. Lembrando que Felipe se escreve P-H-I-L-I-P-E. E Peters é o Peter do Peter Parker com S. E nos próximos dias me falar que você tá interessado em garantir essa cópia aí de acesso antecipado. O valor vai ser o mesmo da pré-venda e da venda oficial, que vai ser R$45, mas que tem o frete incluso ou grátis para o Brasil inteiro. Você também pode me mandar um e-mail para petersfelipe@gmail.com com o assunto cópia antecipada de Impessoal. E é basicamente isso, eu vou estar de prontidão para atender vocês que quiserem garantir essa cópia. Estou muito animado com esse projeto finalmente não sair do papel, sair do computador para ir para o papel. A capa que o Guinan fez tá muito foda, o prefácio do Orlandelli tá lindo, a diagramação que a Mayara, que é a profissional que fez isso, tá, ficou muito irada também, sabe? O livro ficou muito gostoso, eu mal posso esperar pra ter ele em mãos depois de... Esse ano ele vai fazer 3 anos, sabia?
Caralho, Guinan? Já vai fazer 3 anos.
A pandemia tá fazendo 3 anos já, querido. Você acredita nisso?
Nossa, o tempo voa.
A uma hora dessa, 3 anos atrás, a gente estava comemorando a eliminação do Pyong como se fosse uma Libertadores.
Verdade.
E é basicamente isso, gente. Vocês já sabem, né? Tipo, qualquer coisa é só me mandar uma DM ou um e-mail e a gente já desenrola essa cópia de acesso antecipado. E é basicamente isso. Hoje eu sou a Laula, essa aqui é a Glória Pires e esse é o Nota Sobre Nada.
Eu vou contar a paleia. A paleia, a paleia.
Desde que a gente gravou o nosso último episódio do Nota Sobre Nada, aconteceu coisa pra cacete, hein, Guinan? O Vasco entrou numa fase merda de novo, quem diria?
Nada de novo no horizonte.
Nada de novo no horizonte, nada de novo no front, né? Guimê e Sapato foram expulsos do Big Brother por assédio ao vivo.
Caralho, bizarro, bizarro.
Como se alguém tivesse assistindo esse Big Brother e como se eles não tivessem loucos pra algo assim acontecer pra voltarem a ter motivos pra assistir, né?
Não, colocaram agora... Vai ter um processo de repescagem, né? Caralho, virou tipo a Fazenda mesmo o bagulho.
Cara, sinceramente, tipo, legal, maneiro que tá acontecendo alguma coisa, mas eu tenho que agradecer, sabe quem? A Arthur Aguiar. Fora da casinha.
Nossa, meu Deus do céu. Por que você me lembrou da existência desse
Fora
ser,
da casinha.
E vai descendo até que fica.
Nossa. Mas sabe por que eu tenho que agradecer a ele?
Porque por conta dele você não assiste mais.
Exatamente, cara. Em 2022 eu comecei a assistir o Big Brother na seca, né? Porque, cara, 2021 foi um sucesso tão grande que eles estenderam e ainda fizeram uma festa com os caras voltando. Cara, isso foi loucura, cara. Aquele Big Brother... Ele foi muito necessário pra manter a sanidade mental do brasileiro em 2021.
2020, né?
2021.
Não, 2020, pô.
2020 foi o da pandemia, mas 2021 foi o da Juliette.
Ah, verdade,
eles,
é.
Que eles chegaram a voltar, né? Teve 100 dias, ou o número 100 foi o que eles voltaram pra casa. Enfim, eles voltaram pra casa, brother. Isso é loucura. Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo foi que acabou a primeira temporada de The Last of Us.
Caralho, fazia tempo que eu não me sentia tão feliz assim em acompanhar alguma coisa. Acho que assim, sendo bem sincero, eu não lembro de acompanhar uma série assim enquanto ela saía certinho desde... uma série boa, no caso, né? Desde Breaking Bad, assim, que eu fiquei satisfeito. Porque quem acompanhava o meu canal há um tempo atrás, assim, via que eu acompanhava algumas séries e fazia...
Westworld.
Acompanhava e fazia reviews e tudo mais. Mas eu não... Westworld, assim, eu tinha até um prazer em fazer isso, porque eu ficava criando, tipo, muitas coisas, muitas teorias e tudo mais. Era divertido fazer isso. mas não ficava tão satisfeito com uma temporada, assim, acho que tanto desde Breaking Bad, assim, acho que é uma série que tá marcando The Last of Us, e é muito superior, por exemplo, a outras do gênero, né, por exemplo, The Walking Dead.
Então, cara, sobre isso, ótimo comentário, porque a gente tem a Netflix, né, que despeja tudo de uma vez, por que eu tô falando de Netflix? Porque eu acho que dá pra comparar The Last of Us muito com Stranger Things. Porque antes de começar, eu já sabia que The Last of Us ia ser a nova queridinha da galera. E eu não acompanhei essa série. Eu terminei de assistir ela ontem, mas eu não acompanhei semana a semana. Por quê? Porque quando ela começou a passar, eu ainda não tinha jogado o jogo. E o motivo de eu não ter jogado antes, mesmo com o PS4 em casa, é que quando eu adquiri o videogame, eu comprei mais 5 CDs, sabe? Isso foi antes de eu assinar a PS Plus, que também tem infinitos jogos. E entre esses CDs, foi o God of War 2018, porque junto com o videogame já vinha o Ragnarok, né? E como tava tipo R$40, sabe? Eu decidi comprar. Botei o CD, achando que ia ser só, vamos ver qual que é, antes de eu jogar o The Last of Us, que eu sabia que quando eu fosse jogar o The Last of Us, eu não ia jogar mais nada, né? E acabou que o God of War 2018, e por consequência o Ragnarok, porque não é que os dois jogos sejam iguais, mas é como se, é tipo De Volta pro Futuro 2 e 3, que parece que foram feitos quase juntos.
Sim.
Cara, o jogo é igual, só que só melhora e continua a história. E, cara, virou um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tá? E por que eu comparo The Last of Us com a série, principalmente, com Stranger Things? Porque eu acho que Stranger Things tá pra conteúdo audiovisual de Stephen King como The Last of Us tá pra conteúdo audiovisual de zumbi.
Destrincha mais esse pensamento, que eu não sei se eu consegui acompanhar.
Sabe por quê? Primeiro que muita gente que acompanhou The Last of Us, principalmente meninas de uma certa faixa de idade que tem dead issues, tem o Joel como pai, né? Inclusive tem o equivalente do Joel em Stranger Things, né? Que é o Hopper, que perdeu uma filha e cria Eleven como o pai, é quem cuida, né?
Você tá ligado que eu nunca assisti...
Tá. Ah, por isso que você não sacou. Mas assim, cara, Stranger Things, ela é uma mega evolução, quase que algorítmica, muito bem escrito, a primeira temporada pelo menos, muito bem dirigida, que virou um sucesso cultural, tá ligado?
Sim.
E The Last of Us, a série, é basicamente isso, sabe? É uma evolução do gênero de zumbi que começou lá, que começou a ter esse renascimento com The Walking Dead, que tudo bem, The Last of Us é um videogame, The Walking Dead é um quadrinho, mas o produto que trouxe pra larga escala gigantesca foi a série de TV, né? E, pô, a série de TV de The Last of Us é maravilhosa, cara. É maravilhosa.
O que eu gostei bastante da série até então foi a construção dos episódios, assim, porque ele tem um ritmo bom e ele não fica tão travado quanto, por exemplo, The Walking Dead era. Não sei se você chegou a acompanhar The Walking Dead, mas tinha uma vibe meio travadona, sabe, nesses episódios de ficar sempre no mesmo lugar, muita matação de zumbi, assim. Eu sei que, tipo, não são zumbis, são instaladores e outras coisas, mas enfim, vamos resumir dentro do gênero e tudo mais. E os arcos parecem que são mais curtos na série, né, no The Last of Us do que em comparação com o The Walking Dead. Acho que eu fiquei batendo muito a comparação de uma com o outro, sabe? E é infinitas vezes The Last of Us é superior.
Eu não sei se você lembra, mas, cara, eu tinha os compêndios. Você lembra dos compêndios?
Lembro, cara, eu lembro que a gente...
Eu tinha e eu adorava.
A gente lia, acho que no mesmo... A gente leu mais ou menos no mesmo período.
Sim, sim, foi a época que eu era viciado em comprar gibi importado, lembra? Que Nossa, eu tinha aquele vídeo chamado
inferno.
Quadrinhos Importados. É a época que o dólar era 2,30, tá ligado? Que eu
era muito barato.
Não só isso, o dólar era 2,30 e o melhor lugar pra comprar quadrinhos importados, você lembra qual que era o site, melhor lugar?
Qual que era?
Livraria Cultura.
Nossa, verdade,
era,
não existe.
Cara, a Livraria Cultura, o site dela era muito... Nossa, era muito bom. Você lembra que eu comprava aqueles encadernados de Novos 52? Eu pagava, tipo, R$60 no encadernado capa dura. Tipo, sabe aqueles encadernados de arco?
Sim, sim.
Eu lembro que eu tinha o volume 3 do Detective Comics do Novos 52.
Meu Deus,
cara. Que era aquela storyline... Aquela storyline do Coringa, storyline do Coringa que perdeu o rosto. Não, desculpa, era a morte da família, que era o Batman. Era do
era do Scott Snyder com
o
Greg
Capullo. Que tinha uma capa que, você lembra, que tinha acetato, tipo aquelas capas de Maus. De Maus não, de Marvels.
Tô ligado.
Enfim, e outra parada que se eu tivesse com dinheiro sobrando, sabe o que eu compraria de compêndio? Eu compraria Saga e Fábulas da Vértigo.
Cara, Fábulas... Eu não li completo até hoje, cara.
Eu li tudo, menos o volume 22, que tem 100 páginas. Você acredita nisso?
Mas o você chegou a ler, tipo, eu digo tudo, até os tains, as coisas que tem...
Não, não, eu não li João das Fábulas todo.
Spin-off e tal, essas coisas, né?
Não, eu não li os spin-offs, eu li a série principal tudo mesmo, menos literalmente o último volume 22. E a série de TV, cara, eu lembro que The Walking Dead, quando eu comecei a assistir... mas eu era bem mais novo, né? Eu devia ter uns 15 anos, 16 anos quando eu comecei a assistir. Era um evento tão grande que eu comprava McDonald's, apagava a luz pra assistir o episódio da semana, sabe? Mas chegou na terceira, quarta temporada e já ficou intragável.
Cara, acho que a primeira temporada deu um novo respiro, um novo ar, né? E no momento que foi feita pela AMC, tinha um vácuo, né? Muito grande do gênero. Tipo, a gente tinha tido o ressurgimento, assim, dentro da cultura dos vampiros, séries de TV, em filmes e tal. Mas os zumbis, eles estavam meio que mortos, assim. Não foi intencional a ideia, mas, tipo, a parada dos zumbis estava meio morta, assim. Acho que a última grande coisa que tinha sido feita era o quê? Aquele Madrugada dos Mortos? Que era um remake, né, do clássico, que inclusive foi do Zack Snyder, assim, puxa, o Dawn of the Dead, né, de 2004, é do Zack Snyder. E aquilo, depois daquilo, o que a gente teve de zumbis, assim? Porque depois de The Walking Dead, a gente consegue ver muita coisa, tipo, até o Arm of the Dead, que também é do Zack Snyder, né, mais uma pira maluca e tudo mais, que foi feito pela Netflix. Mas dos anos 2000 pra frente, acho que foi The Walking Dead que marcou o retorno do gênero de zumbi, né?
Cara, o gênero de zumbi renasceu e já morreu, mas teve muita coisa, né? Teve muito jogo de videogame de zumbi também nesse meio tempo, né? Left 4 Dead, Back 4 Blood, Zombie Island, Days Gone, DayZ, Call of Duty Black Ops, zumbis nazistas, que é o melhor
Nossa, isso
jogo
é muito bom.
De zumbi já feito na história do videogame. Mas é basicamente isso, né? Tipo, falando de videogame, inclusive, as diferenças, assim, tipo, da série pro videogame, porque teve muita coisa na série que foi ipsis literis, né?
Sim, muito. Isso é um divisor de águas, né, inclusive, porque muita gente amou isso ao mesmo tempo que muita gente ficou, os fãs só gostam por conta de...
Não, cara, mas a minha opinião sobre isso, de alguém que já jogou The Last of Us, já pensou muito sobre The Last of Us, porque, inclusive, spoiler, tô escrevendo um vídeo sobre o jogo The Last of Us, porque a Naughty Dog é assim, né, tipo, eu joguei recentemente... O Uncharted 1, que eu achei péssimo.
Você não gostou do quê? Da jogabilidade, no caso, né?
Da jogabilidade e também da história, porque ele fica muito preso no mesmo lugar. Sempre me disseram que o Uncharted 2 que melhora muito, né?
O meu preferido é o 3, é o que eu...
Então, mas você lembra do primeiro? Você não acha o primeiro muito paradão, muito tonto?
Então, é que eu... Essa é
ele parece um jogo de PS2 ainda, cara.
Então, parece...
O Uncharted 1 parece um jogo de PS2.
Então, a parada é o seguinte, eu comecei jogando pelo 3, entendeu? E era a melhor jogabilidade que tinha. E aí eu caí depois pro 1, eu achei a jogabilidade péssima, e porque ele foi feito nos primórdios do PlayStation 3, né, mano?
Mas o Last of Us, cara, ele é um jogo absurdo, por quê? Porque ele é um jogo de 2013, ele é quase um jogo de PS4 já, sabe? Ele é basicamente um jogo de PS4 que rodava no PS3, e ele é muito bem escrito, cara, ele é muito sutil. A escrita dele é muito sutil, por exemplo, e aqui a gente chega num ponto que dá pra cruzar a série com o jogo. O Bill, por exemplo, o Bill no videogame, ele é extremamente diferente. Eu prefiro muito o que foi feito na série, sabe? Foi contada uma história de amor lindíssima em... Tudo bem, foi um pouco corrida demais, mas eu acho que mais que isso ia ficar muito cansativo.
Eu não achei tão corrida assim, cara.
Tudo bem, mas no jogo, o Bill, ele é simplesmente um maluco de direita, tá ligado? Que a última cena que a gente vê com ele... a gente vê o parceiro dele que se matou, mas o parceiro dele tinha ido embora, né? E fica claro que o Bill, ele serve, ele tem o mesmo papel que, por exemplo, o outro casal numa comédia romântica tem, que é o de comparação. A gente compara o protagonista com esse cara e o protagonista vê ou algo que ele poderia ser, mas ele não consegue ser porque falta coragem, ou algo que ele pode vir a ser se ele não mudar imediatamente, tá ligado?
Na série eles mantiveram uma parada meio que ele é um anarco-capitalista, né?
Mas na série eles deram uma mudada e botaram ele, tudo bem, ele era um anarco, tá ligado? Mas ele tá mais pra um cara que era obcecado em juntar coisas, sabe? Porque ele sempre achou que o mundo fosse acabar.
Então, eu tenho alguns problemas com essa série porque nesses pontos, assim... Porque eu não sei até onde eles estão fazendo uma crítica de fato ou é só, tipo, uma construção vazia do personagem, sabe? Quem tá no comando da série é o mesmo cara que fez a série Chernobyl, né, pra HBO, que também é cheio de problemas, tipo, tem um discurso bem anticomunista e tal. E os discursos dentro do The Last of Us ficam meio vagos, assim. Tipo, tem um episódio que eles falam sobre comuna e tudo mais.
Tá mais pra piadinha da Marvel do que pra discurso, né?
É, tá ligado? Não faz uma... É uma exatamente, tipo, meio que uma piada, assim. Não sei se eu tô vendo uma crítica ou uma... Não diria uma propaganda, mas um discurso, assim, alguma coisa maior do que só algo jogado na tela, tipo, ah, ok, entendi o que vocês estão falando. Igual esse bagulho do anarcocapitalista, tá ligado? É um ponto que poderia ser crítico, tá ligado? Mas será que não é a vertente que o diretor segue? A gente não consegue entender, sabe? Enfim, mas é só um detalhe dentro da série que me incomoda um pouco ainda.
E quem quiser ver mais sobre The Last of Us pode ficar ligado no meu canal que vai sair o vídeo sobre o jogo, porque eu acho que já tá na hora da gente entrar no tema do Nota Sobre Nada de hoje, né?
Que é o Oscar, né? Finalmente falando.
Sim, é a última coisa que aconteceu nesse meio tempo, né? Porque a gente falou sobre o Vasco da Gama, falando sobre The Last of Us, falando sobre os caras lá do BBB, pá, mas falta falar sobre o Oscar, que, cara, foi uma das melhores edições que eu já assisti.
Cara, pra mim não foi, tá longe de ser, acho que a última edição que eu me surpreendi de fato foi a do La La Land, que é marcante.
Do Moonlight, né?
É.
Não foi vocês que ganharam.
É, mano, perfeito. Esse foi maravilhoso. Essa eu acho que foi uma edição que realmente eu tive surpresas, mas desse ano, pra mim, não tinha uma surpresa de fato, assim, tá ligado? Tudo parecia muito óbvio. Eu sabia que Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, ia ganhar basicamente tudo, tá ligado? O que me surpreendeu de fato, assim, foi a Marvel levar um Oscar e a DC não. Porque isso, nos outros anos, virou até que meio que uma piada, né? Da DC sempre falando, tipo, a Marvel não consegue um Oscar. E dessa vez...
Mano, Suicide Squad.
É, o filme do Zack Snyder levou... Foi figurino, né, que Esquadrão Suicida levou, né? Zack Snyder não, perdão, do David Ayer, né? Desse universo do Zack Snyder, no caso, dentro da DC. E o The Batman tava concorrendo a melhor maquiagem, a melhor efeitos visuais, tá ligado? Eu achei que ele ia levar alguma coisa, mas assim...
Efeitos visuais que não ia levar,
não tem como, né? Avatar ia levar isso aí, eu achei que ele ia levar alguma coisa. É, eu não sei se ele tava concorrendo ao, tipo, melhor som ou alguma coisa, eu acredito que sim. Mas aí ele perdeu pro...
Nada Novo no Front, que foi o outro único filme que levou alguma coisa, né?
Que é o Top Gun.
Melhor som foi pra Top Gun.
E aí, tipo assim, você consegue entender que é isso? Porque eu ainda não assisti o Top Gun Maverick, mas pelo que eu vi das cenas, principalmente dentro de avião e tudo mais, o som parece ser muito bom. Então, ok, foi um que a mixagem, a masterização realmente deve ter dado um trabalho do caralho pra ter sido feito. Eu achava
eles gravaram com turbinas de aviões de verdade.
É, então, tá ligado? Tipo, absurdo, absurdo. Achava que o Batman ia ganhar alguma coisa e fiquei até meio pá, assim, com isso. Uma torcida aí que eu tinha. Elvis, eu acho que, assim, gosto muito, mas realmente...
Graças a Deus não ganhou melhor ator, né?
Não, pelo amor de Deus, se ganhasse melhor ator, né, não teria como.
Aí eu ia pros quartéis.
Não, só mais 72 horas, pessoal.
O Rami Malek já foi o suficiente.
E assim, não tinha tantas surpresas que a direção ia pro Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, por mais que... Vamos falar por ordem, então? Vamos começar pelas coisas mais técnicas até chegar no melhor filme e tudo mais, né? Vamos passar rapidamente, a gente vai pular algumas coisas. Mas, por exemplo, melhor som, a gente já comentou. É, melhor curta, a gente vai pular os melhores curtas, eu acho que nem precisa falar isso, né, só... Aí, o que a Marvel leva, né, é o melhor figurino, que tinha lá Babilônia, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Senhorita Harris Vai a Paris, esse eu não assisti, Pantera ganha em melhor figurino, acho justíssimo, apesar de eu ter várias críticas quanto ao Pantera Negra, quanto ao filme do Pantera Negra, mas, porra, o visual do Namor, cara, eles pensaram uma coisa que nunca nos quadrinhos, eu acho que passou na cabeça de algum roteirista, né?
Então, sobre figurino, eu acho que talvez, realmente, justíssimo, é um filme, tipo, com roupas poderosíssimas. O Elvis também, tipo, merecia bastante. E eu também tenho muitas críticas ao Pantera Negra. Duas coisas que é impossível criticar naquele Pantera Negra, são as duas únicas, né? Que é o figurino, não, mentira, a trilha sonora é pica, mas outra coisa que é maravilhosa é a atuação da... Como é que é o nome dela?
Ela foi indicada a melhor atriz, né?
Coadjuvante.
É coadjuvante, no caso. É a Angela Bassett, né? Acho justo, tá ligado? Ter levado, então. Melhor figurino, as ideias são muito boas. Os melhores efeitos visuais, não tem como, né? A gente até dedicou um pedaço do episódio passado pra falar sobre Avatar, né? E os outros concorrentes, assim, tipo The Batman, Top Gun, Pantera Negra e Nada de Novo no Front, não chegam aos pés de Avatar, isso era óbvio que ele ia ganhar. E aí a gente entra no tipo, melhor maquiagem e penteado, por exemplo. Levou a baleia, você acha? O que você acha, cara?
Poderia levar o Elvis também.
Então, né? Esse eu fico meio papo, mas eles tinham que dar algum outro prêmio pra baleia sem ser o de melhor ator, que a gente vai chegar lá.
Pra, né, legitimar o melhor ator, né?
Exatamente. E, pô, justíssimo, justíssimo. É, dentro da melhor montagem, cara, eu acho que o único filme que tá, assim, eu gosto muito da montagem dos Banshees de Inisherin, eu gostei muito desse filme, é muito engraçado, só que ele não é uma comédia pastelona, tá ligado? O contexto do filme é muito engraçado. Você sabe qual que é esse filme, cara?
Eu sei exatamente qual que é o filme, mas eu não vi ainda. Você viu no cinema?
Vi no cinema esse.
Cara, que sortudo.
Mano, quando eu vi que tava passando, eu fui e assisti no mesmo dia, sabe? É, minto, assisti num sábado, acho que da semana de estreia. Mas enfim, basicamente são dois caras que eles eram amigos e um deles vira e fala que não quer mais ser amigo do outro. E o outro fica falando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá ligado?
Eu vi um post muito bom no Twitter que é tipo, existem apenas dois tipos de amizades masculinas. Aí uma delas é a foto desse filme dos dois, né?
Uhum.
É, e a outra é os dois caras do RRR dançando Natu Natu. Tá aí outro prêmio da melhor música original que, pô...
Cara, você chegou a assistir esse filme? Eu não consegui assistir ele ainda. É bom? Ele tá onde? Ele tá em alguma plataforma ou tá no...
Ele é original da Netflix.
Ah, é? Eu não sabia.
Uhum.
Caralho, surpreso por isso. Vou tentar assistir. É que eu nem sei se eu tenho assinatura ativa na Netflix, de tão ruim que ela é, né?
Nossa, é muito ruim, mano.
Aí, ó, vamos pra melhor trilha sonora. Nada de Novo no Front, eu não assisti. É também original da Netflix,
também,
né?
Também é original da Netflix, também tá na minha lista, também vou assistir. Mas
esse,
não
eu não, esse eu não sei se eu tenho vontade de assistir, mas eu queria assistir aquele Os Fabelmans, que é do Spielberg, né?
Nossa, eu quero muito ver esse aí. Ele é metalinguístico mesmo ou eu tô viajando? Eu posso estar viajando completamente, mas eu acho que, tipo, é uma analogia pra carreira do Spielberg. Talvez eu esteja muito louco.
Aí, melhor animação, a gente tem Pinóquio, né? Adorei esse filme.
Maravilhoso. Cara, e eu no meio do filme que eu percebi, pô, esse grilo é o Ian McGregor.
Esse grilo é o Ian McGregor, é ótimo.
Eu vou tatuar o Ian McGregor, te falei, né?
Falou, cara.
Que é aquele vídeo dele. We're looking at sea otters.
Ian, what are we looking at here?
We're looking at sea otters. Six of them here. And they were in front of us and they were just following them now, slowly. They're beautiful. They go down to the bottom, they get a stone, and they go down to the bottom, they get a seashell.
Aí, ó, continuando, então. Melhor direção de fotografia, Nada de Novo no Front. Eu fiquei curioso pra ver esse Nada de Novo no Front por conta disso. Não assisti. Tava concorrendo Império da Luz, outro que eu não assisti, que eu gostaria de assistir. Que, não sei se você sabe quem dirigiu Império da Luz. É o Sam Mendes, né? Tá ligado quem é o Sam Mendes?
Que fez...
Fez 1917.
Ah, sim.
Fez simplesmente Beleza Americana, tá ligado?
Beleza Americana é um dos meus filmes preferidos da vida.
Exato.
Mas é roteiro dele também?
Não, o roteiro do Beleza Americana é do Alan Ball. É o cara que simplesmente fez séries como Six Feet Under, True Blood, tá ligado? Coisas nesse... É. Um que a gente não comentou que tá concorrendo a vários, que tem a Cate Blanchett, é o Tar, né?
Nossa senhora, cara, eu preciso ver esse filme. Como eu amo essa mulher, Cate Blanchett. O meu filme preferido da vida, que é o Blue Jasmine, cara. E seria o quê? O quarto Oscar dela? Seria o terceiro ou quarto, sabe? E seria engraçado porque a mulher que mais tem Oscar na história é a Katharine Hepburn, né? Que, por acaso, já foi interpretada pela Cate Blanchett em No Aviador.
A Cate Blanchett, você sabia que ela já interpretou até o Bob Dylan, né?
A Cate Blanchett, eu acho que ela deveria ter o mesmo significado no dicionário informal que a Meryl Streep tem, tá ligado? Que é sinônimo de atuação perfeita.
Sim. Mano, eu não sei se tem algum papel... Até no Thor eu gosto da Cate Blanchett.
Não é no Thor?
Não, no Thor.
Eu sei, pô.
Nossa, cara, que... Nossa, que piadinha, hein? Melhor roteiro original, quem leva? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá ligado? É um filme, mano, que eu acho que, falando já de roteiro, é um filme que ele consegue captar tudo que vem sendo construído dentro do, da cultura pop em geral, assim. Você consegue pegar fragmentos de Rick and Morty, fragmentos de Marvel, fragmentos de tudo isso que tá dentro da cultura pop, que tem, tipo, popular mesmo, né? O pop da cultura pop mesmo, sabe? E juntar e amarrar em um único roteiro muito interessante, muito bem construído.
Eu tenho algumas coisas pra falar sobre o roteiro, mas antes eu queria comentar que foi a primeira vez que eu me toquei que, tipo, roteiro adaptado, tipo, sequência de outro filme é roteiro adaptado também.
Porque
Sim, porque aparece lá, tipo, based on the characters by, né?
Ah, porque não é original.
Mesmo sendo, não... tipo, sendo sequência de um filme que não era um livro originalmente, sabe?
Pode crer, entendi. Não sabia disso.
Eu acho que sim. Sobre o roteiro de Tudo ao Mesmo Lugar e etc. Cara, você falou de Rick and Morty, é perfeito, porque Rick and Morty, inclusive, acabou de sair o cara, né? Que ressurgiram umas alegações de que ele teria mantido a ex-namorada em cativeiro. Loucura, tá ligado? Que bom que ele saiu. Mas ele não era tão envolvido nos roteiros de Rick and Morty, sabe? Que tem momentos brilhantes, sabe? Sobre o roteiro de Tudo ao Mesmo Lugar ao mesmo tempo, quando você coloca desse jeito que você pôs, passa a não ser, tipo, tão impressionante para quem quer olhar de uma certa perspectiva mais chata, né? Tipo a colunista da Globo que resolveu meter uma de que o filme segue a cartilha, tipo, ah, tem asiático, tem travesti, blá blá blá, tem gay, que aí já é loucura, né? Já, a pessoa já é querendo aparecer e querendo
arrumar briga
no
já.
Twitter, né? Mas sobre o roteiro em si, de Tudo ao Mesmo Lugar, cara, a sutileza da... Não é tão sutil assim, né? Mas a sutileza da relação familiar, o fato de que, pô, eles pegaram justamente o Short Round, né? O Data dos Goonies, que sempre foi escalado pra interpretar a figura do asiático caricato, assim como o pai dela, o pai da personagem da Michelle, né? Que a vida inteira fez personagens extremamente racistas, porque era a única coisa que tinha disponível em Hollywood. E todos eles pegam o drama de família mais interessante já feito pro cinema em sei lá quanto tempo. Que não tem nada a ver com eles serem asiáticos, sabe? É uma família que, tipo, pô, eles perderam o contato, assim, perderam a paixão. O marido tá pensando em se divorciar dela porque não aguenta mais, sabe? Tipo, pô, não existe mais paixão. E a filha também tá no... Tá naquela fase, tipo, de... E a mãe não consegue se comunicar com a filha porque ela foi criada dessa forma. E ela morre de vontade de estender a mão e de falar pra filha, eu te amo, mas simplesmente não consegue. E o filme inteiro, né, se a gente for pôr em termos de roteiro, ele é perfeito porque ele é toda a jornada dela pra poder se abrir com a filha e com o marido. Óbvio que não é só isso, né, tipo, é multiverso... Pega, como você disse, né, tipo, é nesse momento que o cinema é só Marvel, e a Marvel a gente tá esperando pelo multiverso há muito tempo, né, o que vai acontecer, e nunca acontece nada, e esse filme, tipo, é basicamente a tirada sem o peso de 1 bilhão de filmes anteriores, tipo, vamos pegar esse tema que tá tão em alta no cinema e fazer um roteiro bom, que não precise de 40 mil filmes anteriores pra se entender.
E é cheio de referências também, tá ligado? Não somente a isso, mas tem uma cena, tem um dos universos, é extremamente uma adaptação, assim, uma referência dos filmes do Wong Kar-wai, tá ligado? Tem um que é principalmente Amor à Flor da Pele, sabe? É idêntico, sabe? É muito, muito interessante.
Qual?
O quê?
Explica pra mim e pra quem tá ouvindo que nunca assistiu Amor à Flor da Pele.
Amor à Flor da Pele é um filme do Wong Kar-wai, dos anos 2000, começo dos anos 2000. É um romance que tem o Tony Leung, sabe? Não sei se... E a Maggie Cheung. E é um romance entre duas pessoas que não podem ter um romance, basicamente. São dois vizinhos e tudo mais. E aí aquelas cenas nos becos, tá ligado? Dentro de um dos universos que o personagem... Tá fumando cigarro toda hora? No Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
Ah, que é a parte que ela é uma atriz?
É, e tal.
Cara, isso é tão maravilhoso. E, tipo, eu preciso assistir esse filme, Amor à Flor da Pele?
Isso, você vai adorar,
tipo,
cara.
É
todo
porque
mundo...
os dois claramente se amam, mas, tipo, depois de 1 milhão de desencontros, não podem ter nada, né?
É, e o... Nossa, Amor à Flor da Pele é um dos meus filmes favoritos, mano.
Vou assistir, vou botar no meu watchlist do Letterboxd, porque sim, eu me rendi.
Ainda bem, é um ótimo organizador, cara. Eu amo Letterboxd, uso bastante tempo já. Você me seguiu lá?
Ainda não, mas vou seguir agora.
Caralho, qual que é o seu, olha, qual que é o seu cuzão, login? Mano, é. Qual que é o seu login e senha?
Ah, qual que é o seu arroba?
É.
Gabriel Guinan?
É Gabriel Guinan, pô.
É, quando você entrou no Letterboxd, você botou os filmes que você já tinha visto antes, porque eu comecei a botar só os filmes que eu tava assistindo a partir do cadastro.
Eu coloquei todos os que eu assisti antes, mas eu... Não todos, os que eu fui lembrando, tipo, ah, esse eu já assisti, tá ligado? Mas eu não coloquei com data, hoje eu coloco tudo com data, tá ligado?
Mas, tipo, eu não entendi direito ainda como é que funciona essa parada de colocar por data. Eu acho que com data é só quando você faz uma review, né, não?
Com data você tem que colocar lá. Você não precisa fazer uma review pra pôr com data, ele dá a sugestão de...
Olha minha lista de filmes, porque são os que eu assisti só depois de fazer essa conta, tá ligado? Aí tem o Shazam, que eu vi ontem com o meu irmão, eu odiei. A Baleia...
Logicamente.
Tudo ao mesmo tempo em todo lugar. É, cara, eu vi um documentário muito legal na Amazon Prime, recomendo pra quem estiver em casa, chama O Leonardo Perdido, que é sobre aquele quadro Salvatore Mundi.
Tô ligado.
Só que existe muita gente que diz que aquele não é um Leonardo. Tá, quem quiser seguir a gente também, vai ter o arroba do Letterboxd do Guinan e do meu na descrição desse episódio do Spotify. Mas voltando pro Oscar...
Voltando então pro Oscar, a gente tem melhor roteiro original, tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que a gente já falou. Dentro desse, só pra fazer um comentário brevemente, tem Triângulo da Tristeza, que é um filme... Assim, eu tenho minhas críticas, ele também... Muito sobre ele não se manter crítico ou fiel a uma crítica, ele brinca só com as coisas. Tem cenas muito marcantes, tem uma chuva de merda no meio do filme, literal, não uma chuva literal, assim, mas acontece muita merda, literalmente merda, no momento do filme. Literalmente merda, no caso, não literalmente uma chuva de merda. Enfim, é uma crítica muito ao capitalismo e tal, mas não se mantém fiel à crítica, o final deixa a desejar, assim...
É, tipo Mother?
Não, eu gosto muito de Mother. Assim, ele tenta ser muito parecido com Parasita, mas... tá ligado? Fica meio perdido na crítica em si, sabe? Ele não cria coragem de defender um lado. Aí ele tenta meio que falar, ó, se você não é capitalista, você é ditador, sabe? Daí, tipo, não, mano, não é tão... não existe uma dualidade, assim, sabe? Tão forte. É outra coisa. Fica meio entre o bem e o mal as coisas. Assim. Melhor roteiro adaptado. A gente tem Entre Mulheres, que venceu. Não assisti, não sei se chegou a assistir.
Não assisti, mas obviamente tô com vontade. Mas eu acho que não tem como, né? Tá em algum streaming?
Cara, não tá em nenhum streaming. Eu não vi nem no cinema daqui, tá ligado? Não cheguei a ver em cartaz esse.
É, falando em mulheres que falam, tava vendo o Oscar na HBO que tava sendo... tava um cara, a Camila Morgado e a Ana Furtado, né? E, cara, a Ana Furtado foi muito otária com a Camila, cara. Puta que pariu. Primeiro que interrompia o tempo inteiro. E teve uma parada que, inclusive, eu vi na hora. Fiquei, mano, não é possível que ela fez isso. E depois cortaram e botaram no Twitter. Que foi, tipo... quando a Camila finalmente conseguiu falar alguma coisa, ela tava falando sobre a direção do Tudo ao Mesmo Tempo, né? Ela, nossa, mas é muito difícil de dirigir um filme desse jeito, né? A Ana Furtado... que é uma Nepo Wife, né? Tem Nepo Baby e tem Nepo Wife, né?
Sim.
Ela simplesmente... Ah, é difícil? Por quê? Olha que vacilona, mano. Não tava deixando a mina falar e ainda mandou uma bomba dessa. Tipo, ah, se vira aí pra explicar.
Aham, uhum, agora vai, se vira.
Ao vivo, por que é difícil dirigir um filme tão complexo como Tudo ao Mesmo Tempo? Enfim, só comentar que eu achei isso muita loucura. E agora a gente passou de roteiro adaptado, a gente vai falar de quê?
A gente vai falar de atriz coadjuvante, que foi a Jamie Lee Curtis, pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também.
Esse foi a falha da noite, né?
É, eu não sei se ele precisava ganhar mais esse e tal.
Então, mano, a Jamie Lee Curtis, ela... Pô, como não gostar dela, né, cara? Sexta-feira muito louca. É que ela sempre... inclusive, ela falou sobre isso no discurso dela, né? Que tem muita gente que, por ter ficado presa e estigmatizada a um tipo de gênero a vida inteira, no caso dela, comédia, né?
Comédia? Você acha que o gênero dela sempre... É, tá bom, ok.
Você
é
que pensa em terror?
Ah, mano, eu penso em... É que eu... Olho pra ela, eu lembro de Halloween, tá ligado? Esse é o B.O. pra mim.
Então, mas eu olho pra ela e lembro de comédia, sabe? Mas assim, eu acho que ela tava média nesse filme. Eu definitivamente não acho que a personagem da filha, né, merecia o Oscar. Eu acho, tipo, achei uma personagem meio exageradinha, sabe? Não sei, talvez seja eu. Mas quem eu acho que merecia muito era a atriz coadjuvante da baleia, que foi a Hong Shao, que fez a Alice, né? Que é a ex-cunhada do Brendan Fraser, do Charlie, que acaba virando amiga, né? Mas a gente tá se adiantando falando da baleia. Então, mano, na categoria de melhor atriz principal, a única que eu assisti foi a Michelle Yeoh, que ganhou por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E eu não tenho muita coisa a falar, sabe? Eu imagino que, tipo, a Cate Blanchett deve ter feito um trabalho irretocável. A Ana de Armas fez a Marilyn Monroe nesse filme que disseram que é péssimo, que é, tipo, é de muito mau gosto.
Eu não assisti esse filme e eu não sei o que dizer sobre, tipo, só ouvi a história. Explica brevemente aí o que é a parada, você sabe?
Não, é só... Eu sei que, tipo, ele é a história da Marilyn Monroe, mas mega idealizada por homens, ou seja, ultra fetichizada, tipo aquele Druna, sabe?
Tô ligado.
Tá, vamos pra melhor ator, que aí é uma categoria que a gente assistiu mais coisa, né? Eu acho que você só não assistiu o Living, né? Nós temos o Austin Butler pelo Elvis, que, tipo, foi... Eu diria que é o nosso episódio mais icônico até agora do Nota Sobre Nada. E, cara, ótimo trabalho. Maquiagem no Elvis, cara. O trabalho que fizeram pra ele ficar mais velho. Puta que pariu. Ficou perfeito. Incrível. Colin Farrell pelos Banshees, que você assistiu, disse que ele tá incrível também, né?
Sim, muito bom, cara.
Eu confundo Colin Farrell com o pai da menina do Stranger Things, que é o Ethan Hawke, né?
Nossa, sério?
Você não confunde, não?
Não, pra mim o Colin Farrell se parece mais... Não confundo, tá? Mas ele se parece mais com o Ryan Reynolds do que
Tá maluco você agora. A gente teve o Paul Mescal em After Sun, que eu ainda não assisti. Depois você vai me passar a sua senha do MUBI. E a gente teve o Brendan Fraser, né? Que ganhou. Também, pra não esquecer, antes de falar do Brendan, a gente teve o Bill Nye, né? Por Living.
Que eu não assisti Living.
Também não. E a gente teve o Brendan Fraser pela Baleia, que puta que pariu. Finalmente eu consegui ver um filmaço no cinema, sabe? Filmaço incrível. Do Aronofsky, eu acho que não é... É top 3 do Aronofsky, vai?
Será?
Ah, eu coloco junto de Requiem para um Sonho e do Black Swan.
Você não gosta de Mãe?
Eu gosto menos do que a Baleia.
Ok,
é bom. Mas
não, eu acho que eu também prefiro a Baleia. E Pi, você chegou a assistir? Estreia dele, né?
Não, não vi Pi.
Eu também não... Eu não lembro do The Fontaine, tá ligado? Que é com o Hugh Jackman. Eu lembro de algumas partes e tal, mas não lembro de tudo. Ele é meio viajadão, pá. É, mas ok, talvez esteja no top 3 do Baleia mesmo, mas teria que revisitar alguns outros filmes, assim. Mas eu gosto bastante de Mãe, apesar das críticas e tudo mais que as pessoas têm quanto ao filme. Eu acho ele... Tipo, ele não é tão alegórico, ele é realmente, tipo, direto, né?
Eu não quero falar de Mãe agora não, cara. Vamos falar da Baleia.
E aí, a Baleia... Aí, o que você achou do filme de modo geral, vai?
Então, mano, a Baleia, pra começar, que eu vi ele legendado, já foi um avanço, porque o... Como é que é o nome daquele filme mesmo? Batem a Porta, não passou legendado aqui, né? E esses filmes, assim, que tem menos gente interessada, eles passam na sala que eles chamam de premium, mas na verdade é um espacinho que eles pegaram e fizeram duas salas minúsculas, com tipo, com 5 fileiras de cadeira, e a tela ela é côncava, né? Então, eu não vi o aspect ratio, que eu não sabia que era... É 16:16 que fala? Esse aspect ratio quadrado, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando. Ele na tela côncava... Ele ficou tipo um polígono.
Ele ficou diferente? Como ele ficou? É 8x3, né? Ele não é 4x3.
Ele não ficou um quadrado perfeito, tá ligado? Ele ficou tipo... Embaixo ele ficou abertinho.
Ficou abertinho, é ótimo.
E o que eu achei desse filme, cara? Então, ele obviamente é um filme claustrofóbico. Eu interpretei que, tipo... Assim, a parada que eu me identifiquei muito... É sobre vício e sobre se odiar, tá ligado? Tipo, que o vício ele vem muito mais fácil quando você se odeia. Existem muitas outras cenas, só que com drogas, só que, tipo, a gente viu... Eu não lembro de ter visto antes a pessoa, tipo, uma cena tão crua e visceral e nojenta de alguém, tipo, usando comida como se fosse droga, mas, tipo, o equivalente da pessoa se drogando muito.
É um ótimo ponto, porque essa parada de você levantar sobre as drogas e tal, por conta, tipo... Ele já falou, o Aronofsky já falou sobre isso em Requiem para um Sonho, né? E aí eu acho que
sim,
ele escolheu...
é verdade. Sobre agora você ele se escolheu... perder completamente, tá ligado? Porque você não tem autocontrole e porque você se odeia.
Exato, e aí agora ele encontrou no... Na pe... É uma peça, né? O... A baleia é baseada num livro, na verdade, que se tornou
exatamente,
peça.
Exatamente, é uma peça. É, do... Isso faz sentido porque, tipo, é tudo no mesmo lugar, né?
E, nossa, ao mesmo tempo?
É. Sabe o que eu imaginei vendo aquilo? Eu pensei, pô, isso na peça deve ser poderoso? É. O entregador de pizza, cara, aquilo me destruiu de uma forma.
Cara, eu fiquei, assim, essa parada do entregador me pegou também muito, porque na peça, você, possivelmente vai ser, tipo, out of stage, né? Tipo, fora do palco, né? E é uma voz falando, e eu fiquei muito curioso pra ver como isso se daria dentro de uma peça de teatro. É, eu cheguei a ver algumas imagens e tudo mais, mas, infelizmente, nunca tive acesso à peça, né? Não teria, pô, então, não teria nem se não fosse pelo Aronofsky, no caso.
Então, eu imagino que, pô, talvez tenha uma, literalmente uma porta na lateral do palco. Enfim, né? Em algum momento tem que aparecer o entregador de pizza na peça, né? Eu imagino que porque aquilo é algo que funcionaria muito no teatro. E você já viu a peça de Fleabag?
Não, nunca assisti, tem no... Tipo...
Pô, eu tenho o link, sabe? Tipo, cara, então, na época que eu fiz o vídeo sobre Fleabag... eu queria ver a peça. Aí alguém me salvou um link do Google Drive. Só que esse mesmo link, eu achei o link, já não funcionava mais. Aí e uma amiga minha, Leninha, assistiu o Fleabag esses dias e ficou obcecada. E eu, pô, vou te arrumar o link da peça. Aí algum seguidor meu, que é um fofo, um salve pra você, mano. Desculpa, não lembro teu arroba, mas um salve pra você, meu mano. Botou essa peça legendada. Eu não sei se foi ele que legendou, mas botou essa peça legendada no YouTube não listado.
Manda pra mim agora.
Mas sobre a baleia, cara, eu achei um filmaço, tipo, excelentes atuações, muito bem escrito. O personagem do Brendan Fraser, que é o Charlie, ele é um cara que, mesmo se odiando, mesmo não tendo nada pra viver, ele não quer mais viver, tá ligado? Ele não é pelo dinheiro. Eu não interpretei nem que, tipo, é uma crítica à falta de SUS nos Estados Unidos, porque é o lugar onde Breaking Bad não deveria existir, blá, blá, blá.
Breaking Bad, Coringa.
Coringa e pá. Outros. Mas eu nem interpretei isso, cara. Eu interpretei que simplesmente, cara, ele é um cara que, dentro do coração dele, ele tem muito amor e positividade. Mas ele mesmo acha que ele não merece isso. Então ele guarda tudo pra filha dele, que é a menina do Stranger Things, né? A série Inc., que faz a Mad Max. Que, cara, que cuzona do caralho, né? Puta que pariu. A personagem.
Tem uma cena que eu achei muito marcante. Algumas, né? O final, assim, do visual, porque o tempo todo tá chovendo e logo no final não tá mais chovendo. Por que daquilo? A porta aberta, o sol entrando, tá ligado? Muito,
puta,
muito,
que pariu.
A
chuva no palco, o barulho de chuva, e no final ele abre a... Por isso que eu acho
aquela
que deve ter uma
luz no
deve
palco,
ter uma porta,
tá ligado? Direcionado.
Nossa. E eu fico impressionado como batem a porta, não era do M. Night, mas é um livro que é perfeito pra filmografia dele. Cara, A Baleia é uma peça que era perfeita pra filmografia do Aronofsky.
Sim, cara. É muito bom. Eu acho que, assim, uma das cenas mais simbólicas aí, que eu acho que no cinema funciona muito melhor que na peça de teatro, que aí eu acho que é a mão do Aronofsky pesa, é quando o personagem vai levantar.
O que você interpretou dele levantando? Além de, óbvio, ser um paralelo quando antes ele não conseguiu, agora é pela filha, é a última coisa que ele vai fazer.
Ah, não, isso é no final, mas ele, sim, levanta antes. Tem uma cena marcante dele levantando, que é, tipo, extremamente dramática, que todo mundo fica impressionado com ele se levantando, mostrando o quão grande ele é, sabe? E o Aronofsky, ele nunca, em nenhum momento, ele tenta passar um discurso, assim, gordofóbico, no sentido de, tipo, ele é gordo, é por isso que ele tá sofrendo. Não, não, não tem a ver com algo assim, sabe? Que eu vi até algumas pessoas tentando levar porque eu vi pessoas na internet tentando... Até uma matéria saiu na TV falando sobre isso, sabe? Acho que era na Record, porque é bem o estilo da Record fazer alguma coisa assim, nesse sentido. Mas não tem a ver com o fato de, tipo, é porque ele é gordo e ser gordo é ruim. Não, ele tem um vício, esse vício ultrapassa qualquer limite da saúde, assim, ele está morrendo, o vício dele está o matando, sabe?
Pô, e sobre essa cena que ele levanta, eu tava pensando na última cena do filme, que é uma das coisas mais Aronofskys da história, né? Tem uma interpretação, mas eu acho melhor não falar exatamente da última cena, o que você acha?
Cara, assim, é como eu tinha comentado antes, né? Tipo, tem aquela... Eu falei sem falar, né? Falei da luz e tudo mais, tem meios de falar, eu diria, assim.
É porque o que acontece nesse ponto é meio ambíguo, sabe? Em relação a um dos temas do filme, que é tipo fé e Deus e igreja e Bíblia, etc. Até porque, né, depois de mãe, mas é um comeback incrível do Brendan Fraser, sabe? Tipo, digno de um filme só sobre esse pedaço da vida dele que tudo desandou e agora ele teve esse retorno triunfal. Nossa, ele tava emocionadíssimo naquele dia, né?
No Oscar, sim, ele tava tremendo, sabe? Muito.
Tanto que o discurso, eu não senti que teve nada com nada, mas eu interpretei como, assim...
Cara, tem uma parada meio que eu achei meio bobona, assim, tá ligado? De meio meritocracia, assim, no final. Não sei se você pegou.
Eu só peguei que ele tava nervoso, tá ligado? Porque, por exemplo, no SAG Awards, ele fez um discurso muito mais bonito, muito mais interessante. Ele pegou o troféu falando que ia apreciar esse prêmio, mas nunca apreciar mais do que ele já valorizava. Valorizar é uma palavra melhor do que apreciar, né? Ele nunca valorizaria mais esse prêmio do que a carteirinha dele quando ele virou um ator, sabe?
Foda falar isso também.
E, cara, eu não vou interpretar nada que ele disse no Oscar, porque ele claramente, eu acho que ele... É como se ele quase estivesse drogado sem usar droga, sabe?
Ah, é compreensível o que você quer dizer.
Totalmente. Mas uma coisinha que eu queria dizer é que, pô, nem sempre um ator ganha o Oscar pelo seu melhor filme,
Qual
né?
é o melhor filme dele? Vai, manda.
Endiabrado, Bedazzled.
Cara, eu não lembro que filme é esse.
Então, esse filme tem no Amazon Prime aí, pra quem quiser, né? Todo mundo deve ter assinatura. E só procurar lá, Endiabrado é um filme que ele é um cara bobão, que, tipo, ninguém no trabalho gosta, sabe? Todo mundo acha, fica fugindo dele, porque é aquele cara chatão. Mas, no fundo, ele só quer ter amigos, sabe? Tipo o Michael Scott.
Uhum,
e
sim.
Ele é muito apaixonado numa mina que trabalha lá e nem sabe que ele existe. E aí, um dia, ele acha os colegas no bar e os caras estão, tipo, tentando mandar ele embora. E aí, vai lá em cima dela, vai. Aí ele passa vergonha um pouquinho com ela. Só que ele olha pro lado, tá a Elizabeth Hurley, que nesse filme tava, assim, tipo, de cair o queixo de tão atraente. E ela, nesse filme, é o diabo e oferece um contrato pra ele em troca de 7 desejos. É a alma dele. Só que a graça do filme é que ele só quer ficar com ela, sabe? Só que todos os desejos que ele faz dá errado das maneiras mais engraçadas possíveis. Por exemplo, o primeiro dele é que ele queria ser rico e poderoso e casado com a Allison, que é a atriz, né? Que é a atriz não, que é a personagem. Aí ele acorda um narcotraficante colombiano. Só que ela não tem tesão nenhum nele, odeia ele e trai com o professor de inglês. Aí outro pedido, por exemplo, ele deseja ser sensível, só que ele vira um cara impossível, insuportável, sabe, de tão sensível. Outro desejo, ele quer ser um jogador de basquete famoso, só que ele vira um cara muito, muito burro com um pinto minúsculo.
Caraca, que filme é esse, brother?
Endiabrado, assista, cara. Aí a Elizabeth Hurley, o sotaque que ela tá nesse filme, caramba, ela tá muito sensual. E é engraçado, cara, é uma comédia romântica engraçadíssima. Eu gosto do tema. Outro filmaço do Brendan Fraser é Looney Tunes de Volta à Ação.
Cara, esse eu lembro, mas eu não lembro dele ser tão bom assim. Mas talvez seja aquela parada de expectativa por conta do filme antigo, Looney Tunes e tudo mais.
Mas você assistiu esse filme criança ou depois, assim, dos 18, assim?
Cara, eu acho que eu assisti a última vez quando eu era mais novo mesmo, tá ligado? Mas, tipo, pelo menos uns 10 anos atrás...
Ah, então, mas você já era velho demais. Mas o problema não é nem esse, é que, tipo...
Você já era velho demais, caralho.
É, já era velho, pô. Mas, tipo, esse filme, ele é uma sequência espiritual de Space Jam, né?
É, isso que eu quis dizer. Por conta do outro filme, do Space Jam, eu criei muita expectativa quanto a esse.
Eu acho esse filme melhor do que o Space Jam, sabe? Ele como um todo, às vezes ele fica meio cansativo, mas tem muita coisa boa, sabe? O Space Jam... Cara, você já viu o Space Jam recentemente? Você já viu o Michael Jordan atuando?
Nossa, eu assisti esses tempos atrás, mas eu tava, tipo, enquanto eu editava fotos assistindo, mano, é muito, tipo, a atuação dele é terrível.
É o equivalente da Cate Blanchett tentando jogar basquete, tá ligado? É quem garante que ela não joga bem,
é,
né?
Mas, aí agora...
É... Cara, outro filme que eu gosto muito do Brendan Fraser, tirando A Múmia 1 e 2, que são, tipo, clássicos eternos do cinema de ação dos anos 90, é o Jorge, o Rei da Floresta.
Cara, esse eu adorava, esse eu adorava. Eu assistia muito, muito na SBT quando era criança.
Grandes filmes do SBT, tipo... E tanto que o 2 nem é com ele, né? É, e eles fazem uma piada disso no texto do filme, tipo... Falam que o ator ficou caro demais pra eles pagarem de novo.
Ah, boa, boa.
E o filho dele no filme é o Jake, né? Porque, sabe o Jake do
Tuna Hoffman? Do Hoffman, sim.
É, porque, tipo, Hollywood é assim, né? De vez em quando só existe uma criança pra fazer todos os papéis dessa idade. É, agora, nesse momento, por exemplo, no mesmo dia eu vi o mesmo moleque em duas coisas. O mesmo moleque, ele tem cabelo grande e usa óculos, né? Tipo, é naquele filme, esqueci, do Ashton Kutcher com a Reese Witherspoon, Na Sua Casa ou Na Minha, que é a comédia romântica mais recente da Netflix, sabe?
Eu não assisti esse.
Então, cara, é um filme que, inclusive, no Twitter viralizou um pouco uma foto dos dois num tapete vermelho, alguma coisa assim, que os dois pareciam que tinham acabado de se conhecer, sabe? Ao contrário do Oscar Isaac e da Jessica Chastain, que ele tava cheirando o sovaco dela. Eu amo esse vídeo com todas as minhas forças, sabe? Tipo, é aquela parada de, não, se não é assim, deixa pra lá, né? Mas esse filme eu fui assistir achando que ia ser uma merda por causa da falta de química dos dois, mas acaba que o filme é muito fofo porque eles não contracenam o filme inteiro. Tipo, eles contracenam na primeira e na última cena só. O resto do filme inteiro, eles estão. Um tá na Califórnia e a outra tá em Nova York, sabe? Mas é bem fofinho. E esse mesmo moleque, ele fez uma pontinha no primeiro episódio da terceira temporada do Mandaloriano, né? Que tem o nosso grande
Pedro
pai,
Pascal.
Pedro Pascal. É, basicamente, a moral da história é que o Brendan Fraser tem uma filmografia de fazer inveja até o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Leonardo DiCaprio tem o quê? Aviador?
É, tem Lobo de Wall Street, Gangues de Nova York, tem ele.
A Ilha do Medo. Mas pra concluir o assunto aqui, falta só diretor e melhor filme, que os dois foram pra tudo ao mesmo tempo, né?
E o que não foi grande surpresa, né? Tipo, eu acho que... Todo mundo que... Pelo menos quem acompanha um pouco dos últimos Oscars, assim, já... Era meio previsível que esse seria o vencedor dessas duas categorias, assim. Não, e também não tinham... Acho que, assim, talvez o Spielberg, mas bem longe, assim, né?
É que depois de ganhar melhor roteiro e melhor edição, né?
É, então.
E a gente já falou bastante sobre ele, né? Eu acho que a única coisa que eu gostaria de adicionar é que ele é um filme feito a quatro mãos.
Sim, sim. Pelos Daniels.
E eu, inclusive, assisti o outro filme deles, né? Que é o Homem Canivete Suíço. Em português, na verdade, o título é Um Cadáver para Sobreviver. Mas, putz, eu odeio esse título.
Por que você odeia esse título? Esse filme é muito bom, eu gosto. É com o Daniel...
Filmaço, né? É um filmaço com o Daniel Radcliffe e o Paul Dano. Paul Dano e eu recebendo. É a piada do Senhor Balcão, é.
E pra quem não assistiu esse filme, basicamente, é o Paul Dano carregando um cadáver. Andando com um cadáver, né?
É um cadáver que tem mil e uma utilidades, mas eu interpretei como uma analogia pra amizade, né?
Sim.
Que às vezes uma amizade pode literalmente te salvar de muita coisa. Inclusive, a minha review no Letterboxd pro Homem Canivete Suíço é: o filme no qual Paul Dano usa o corpo do Daniel Radcliffe como um jet ski movido a peidos é uma das histórias de amizade mais bonitas que eu já vi no cinema.
Muito bom.
E eu acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar sobre os Oscars, né? Tudo sobre os filmes que a gente assistiu. Sendo assim, esse episódio fica por aqui mesmo, né? Eu queria lembrar quem tá ouvindo até agora de algumas coisinhas muito importantes. A primeira delas é pedir pra vocês assinarem o podcast, quem ainda não fez isso, e também avaliar com as 5 estrelinhas, porque ajuda demais o nosso projeto, que agora a gente tá tentando fazer semanal. A outra delas é te lembrar sobre essa ante-pré-venda. Lembrando que esse episódio tá sendo postado numa terça-feira, no dia 21 de março. E isso tá valendo até a próxima terça-feira. Então, novamente, para adquirir, é só me mandar uma DM pelo Twitter ou pelo Instagram ou um e-mail pra petrosfelipe@gmail.com. E é basicamente isso. Obrigado para quem ficou até aqui e até a semana que vem.
É isso, pessoal. Valeu e até a semana que vem com mais um, né?
Tchau.